Fala galera do podcast Tirando Pelos Três, primeiro podcast de pádel do Brasil. Aqui quem está falando é Marcelo Gonçalves e eu tenho aqui do meu lado um dos maiores influencers da internet brasileira, o Adriano, o Drico. Fala aí, Drico.
É mentira, começando o podcast dizendo que é mentira, não tem nada de influencer, nada. É, mas estamos aqui para falar um pouquinho de pádel, esse esporte que a gente joga e pratica há bastante tempo. O podcast é uma ideia que a gente teve há alguns meses, vamos dizer assim, para trocar ideia, para se aproximar da galera que está jogando. O esporte vem em ascensão novamente no Brasil, a gente tem dados estatísticos e enxerga cada vez mais gente jogando. Eu acho que esse é o mote, né? Falar sobre o esporte que a gente gosta, nos lugares que a gente gosta e aqueles que a gente não conhece ainda também, para que a gente possa conhecer. E vem bastante novidade por aí. Vamos falar sobre vários assuntos pertinentes e também os que não são tão pertinentes assim, para a galera trocar ideia e interagir com a gente, que é o mais importante.
É isso aí, a gente está gravando aqui as vésperas da terceira etapa do Brasileiro, que vai acontecer em Bento Gonçalves, né? Vamos falar um pouco dessa etapa. Um pouquinho das etapas passadas aí que a gente teve esse ano, das novas mudanças do WPT, como estão os brasileiros no ranking mundial e do WPT que vai acontecer em São Paulo aí no fim do ano. Então, Drico, aí como é que a gente está para Bento?
Ô meu, olha, eu tenho visto nesses últimos meses aí, eu não tenho jogado tanto torneio quanto eu gostaria de jogar, por questões profissionais principalmente, mas... É, tenho visto uma movimentação muito boa. Se em Curitiba a gente já tinha tido um número absurdo de inscrições, que foi um verdadeiro recorde aí para os últimos anos no pádel brasileiro e que mostrou a força do pádel novamente, quantas duplas tivemos lá, Marcelo?
200, em Curitiba a gente teve 286 duplas. Há quanto tempo que a gente não tinha tanta dupla assim, hein?
Cara, eu não me lembro de jogar um torneio com quase 300 duplas brasileiro nos últimos 10 anos, talvez. Eu jogo brasileiro desde 2005, 2004, que foi aí os últimos anos onde a gente tinha aí clássicos como Gervásio e Risco contra Lampert e Crisel, por exemplo, no, na primeira. Tinha o Roger jogando com o Roger jogando com o Juliano Bergamini, enfim. Foram os últimos anos aí que o pádel teve aquele boom e depois ele deu uma caída. Cara, então assim, 300 duplas, né, jogando, disputando, né, em Curitiba já é um número alto e parece que Bento bateu o recorde, né?
Agora a gente tem um acréscimo de duplas aí, a gente tá com 377 duplas confirmadas em Bento Gonçalves e destacar, cara, uma iniciativa da Cobrapa aí de fomentar o pádel de menores. E a gente tem o atendimento de 46 duplas, cara, de menores. Há quanto tempo também? Acho que é nesse período aí, né, cara? Início dos anos 2000, que não tinha tanta dupla de menores.
Cara, botar quase 100 crianças pra jogar é um número extremamente alto e interessante. E dá pra ver ali no site da Cobrap, enfim, tudo mais, a quantidade de duplas em cada categoria. E me espanta bastante o número de pessoas que já me falou que não conseguiu se inscrever, que teve que ficar em espera e tudo mais. Por quê? Porque, cara, é difícil comportar 800 jogadores numa cidade como Bento. Já seria difícil comportar num complexo como o OK Center, que a gente viu em outros anos, que dividia entre OK Center e, de repente, botar pra jogar no Valau lá em algum lugar, né? Então, assim, o Bento vai contar... Quantas quadras, Marcelo? Acho que 16?
São 16 quadras junto com Garibaldi, né? O Cobrapa teve que buscar em Garibaldi 3 quadras para conseguir comportar esse número de duplas aí.
Então, cara, assim, pô, é muita gente envolvida, principalmente a nível de organização. É difícil, mas eu tenho certeza que a galera da Cobrapa vai enfrentar um novo desafio, uma nova gama de desafios nesse sentido. É difícil agradar a todos, mas eu espero que, sem dúvida, aconteça um grande campeonato. E que, obviamente, né, quanto maior o número de duplas, mais cedo o torneio tem que começar. Esse torneio vai começar para várias categorias, quando?
Vai começar a 1 hora de sexta.
Então, cara,
para conseguir comportar, né, esse número de duplas.
É, isso chama muita atenção, né? Porque, na verdade, muito se discutia essa questão de as categorias profissionais começar antes, daí houve todo um debate, eu me lembro do debate dos últimos anos, que era, o cara que joga na primeira não vai dar aula na sexta pra ter que estar lá jogando, enfim, bom, uma categoria profissional, a gente sabe disso. E principalmente, agora, isso está se estendendo às categorias amadoras. Por quê? Por causa da busca, por causa da procura. Então, naturalmente, quanto mais gente inscrita no torneio, mais cedo vai ter que começar.
Havia um receio, né, de um esvaziamento do torneio por esse fato de não ter impedimento, né? Que nos brasileiros não tem impedimento. E o torneio começar uma hora de sexta-feira, mas o que a gente está vendo é o contrário, né? A gente está vendo um atendimento aí muito grande, uma procura muito grande, tanto é que a gente teve lista de espera nessa etapa.
Né? Não, cara, e eu levo como exemplo até o próprio WPT, né? Que é tido como o grande torneio, o grande circuito do mundo, o circuito mais famoso e o que mais paga no mundo, onde estão os melhores jogadores do universo, a gente sabe. Cara, tem torneio do WPT que está tendo pré-prévia, né? E, tipo, as pré-prévias são absurdamente gigantes. Tem torneio que tá começando 10 dias antes na pré-prévia. Então, isso acontece quando tem uma busca intensa pelo torneio, pela qualidade do que está sendo apresentado, pelas pessoas que estão jogando envolvidas. Então, faz diferença na vida.
Mas aí ainda tem uma questão diferente, porque o WPT é um torneio de profissionais, né? Aqui a gente está falando de categorias amadoras que o pessoal está conseguindo... enfim, sai do trabalho, tá conseguindo não, né, se livrar de alguns compromissos da sexta-feira para conseguir jogar, né?
É difícil. A gente sabe que pádel, ele é um esporte que ele é praticado, querendo ou não, por pessoas que têm maior facilidade na hora de conseguir se desvencilhar desses compromissos, não todos, né? Tem gente que vem de longe, claro. Tem gente que não consegue desmarcar uma reunião, tem gente que... Isso vai acontecer, não vai deixar de acontecer, os imprevistos não vão deixar de ocorrer, os contratempos, né? Mas é importante que todos tenhamos esse tipo de racionalidade, né? Então, pô, se fosse um torneio de qualquer outro esporte que tivesse esse número de inscritos absurdo como está sendo agora, né? E que, sem dúvida, provavelmente já houve limitação em relação ao número de quadras nesse torneio e que vai voltar a acontecer, sem dúvida, em outros torneios, né? Posteriormente. Então, cara, é normal que isso aconteça. Não se via esse boom do pádel há muitos anos. Então, para toda novidade, obviamente, tem que ter novas práticas, né? Novas metodologias para que todos ou que o maior número de pessoas possa ser agradado nesse sentido. Então, como qualquer outro torneio de bocha, de ping-pong, de futebol, amadores, né? O pádel, nesse sentido, nesse aspecto, é um esporte amador e que, enfim, vai fazer com que as pessoas corram atrás aí dessas melhorias em etapa a etapa. Já tem etapa confirmada para Curitiba, é isso? Com data, Marcelo?
Já tem etapa, a quarta etapa, a última etapa desse ano vai acontecer em Curitiba e é no dia 6 de setembro.
Então começa 6, 7, 8 provavelmente, né?
6, 7, 8.
Provavelmente vai ser com um número de quadras bem extensivo também.
Curitiba, se não me engano, se não me falha a memória, são 17 quadras, ou seja, dá para comportar até um pouco mais de duplas aí, não muito mais, né, mas um pouco mais.
Mas fazendo assim um cálculo bem rápido, dá para chegar nas 400 duplas.
Acredito que, né?
Só que obviamente é bem possível que não tenhamos 400 duplas, porque berço do pádel, efetivamente, a gente sabe que é o Rio Grande do Sul, Bento é serra, ele é um ponto turístico, a gente sabe que as pessoas têm o prazer de jogar na serra, porque acaba sendo inverno, frio, acaba curtindo vento, chuva, temperatura baixa, né? A gente até fez um prognóstico sobre a previsão do tempo lá, e como é que vai ser?
Previsão do tempo é de friaca, friaca forte. Previsão negativa, a previsão da temperatura é negativa e a sensação deve ser menor ainda, né? Então levem abrigos e agasalhos.
Levem seus ponchos, então.
Exatamente.
Bom, então é isso, né? Sobre o brasileiro, eu acho que...
Acho que é isso, cara. Acho que a gente cobriu bem. Então, vamos passar para o próximo tópico, que é a nova dupla do nosso Pablo Lima.
Pablito é o jogador número 1, né? E porque por tantos anos ocupou a posição de número 1 merecidamente. Pablo vinha jogando com o Bela. A gente sabe do que as lesões atrapalharam a dupla, né? E estar 100% atrapalhou muito aos dois jogarem juntos. Bom, houve uma decisão, que a gente sabe que foi uma decisão que partiu do Bela, né? Em querer buscar novos ares. Eu não vejo nenhum mal nisso, né? O Pablo é um jogador extremamente competente, sempre mostrou isso, desde que chegou lá e jogou por bastante tempo com o... Pô, esqueci o nome do cara agora. Ele jogou...
Pablo?
É, o Pablo jogou...
Mieres.
Não, antes do Mieres. O Pablo jogou, cara, eu lembro, ele foi homenageado agora até no WPT de Buenos Aires agora. Ah, meu Deus do céu.
Gattiker?
O Gattiker, o Pablito e Gattiker. Eu me lembro do Pablito jogando com o Gattiker.
Voltou bastante, hein?
Voltei bastante no tempo. Eu sou velho nisso aí, meu. E o Pablito jogando com o Gattiker. Então o Pablito jogou com o Mieres, o Pablito com o Bela. Então é muito legal de ver. Teve os torneios que o Pablito jogou com o Marcelo. Teve torneios que o Pablito jogou também agora com o próprio Navarro, né? Então, cara, a nova dupla do Pablito vai ser o Ale Galan, né? O Ale Galan, ele é um cara bastante promissor no circuito, é um guri novo, querendo ou não. Ele tem 23, 24 anos, então sem dúvida ele vai ser um cara que vai dar muito ainda pela dupla, né? E eles já começam a jogar na próxima etapa do WPT. Agora com o final do WPT da Suécia, que o Pablo e o Ale Galan só não jogaram juntos, porque já tinha uma inscrição, as inscrições do WPT são feitas com bastante brevidade, né? E o Ale Galan já estava inscrito com o Mieres e o Pablo já estava inscrito com o Bela, acabou não jogando, né? E como é que tá o Galan aí no ranking mundial, Marcelo?
É, vai acontecer uma coisa engraçada agora, né? Porque o Galan e essa parceria com o Mieres, eles tiveram um crescimento grande nas últimas etapas, aí, inclusive depois de já ter sido anunciado essa, né, que eles iam desfazer a parceria, né? Então o Galan, ele foi campeão, inclusive, em 2019. Ele tem uma final que ele perdeu também e duas semifinais que ele perdeu. Então ele tem resultados muito bons no circuito, né? E dois desses resultados aí foram agora nos últimos torneios, depois de ter sido anunciado já essa que eles iam separar, né? Ele e o Mieres.
E eu já nem sei, cara. De repente eles jogaram com menos peso nos ombros.
Talvez,
mesmo, né?
Pensei nisso.
Jogaram
também
com menos responsabilidade, jogaram com menos pressão, talvez, né? De continuidade, aquela coisa toda.
Principalmente,
né?
Ele, né? Que é um guri novo.
Cara, e outra coisa, ele é incrível, né? Porque, pô, o Galan fazendo, ele já vinha com resultados expressivos, já tem outras temporadas, mas, pô, ele fez simplesmente 4 semifinais nesse ano, que é um ano extremamente disputado, né? É, a gente teve aí a ascensão do Navarro, do Paquito, junto com o Lebron, que foi assim, meteórica, assim. Querendo ou não, a gente teve o Pablo e o Bela prejudicados por lesões, né? Então, houve essa entrada aí, o Stupa também fazendo finais, né? Chegando também, junto com o Matias Warrior, né? E, cara, então várias surpresas. O próprio Campagnolo com o Lucas Bergamini, né? São gratas surpresas. Então é muito legal, cara. Então o Galão, um cara que tem um crescimento assim, exponencial, que todo mundo está enxergando. E o Pablo, a gente sabe como é, quem é e onde ele pode chegar. Ele tem muita gana, tenho certeza que ele vai seguir jogando aí por muitos anos ainda, com toda aquela vontade, aquela raça e um preparo físico invejável. O Pablo é um cara que joga a 200 por hora o jogo todo. E é um cara que sempre se doa o máximo, né? Tenho certeza que o Pablo e o Galão vão fazer uma baita de uma jornada aí, né?
Agora, depois dessa tua análise aí, eu vou te jogar uma batata quente no colo aqui. Pablo e Galan ou Tapia e Bela?
Ah, cara, eu sinceramente, vamos ser sinceros, né? Não é uma ofensa fazer uma análise fria da coisa. O Bela vem em decadência, a gente sabe disso, técnica, né? Bela vem em decadência técnica, ponto. É. Não é, eu sou apaixonado pelo Bela e pelo Juan Martín como dupla por 15 anos. Aprendi a jogar pádel vendo eles jogar e o Juan Martín é um mago, né? Todo canhoto que olha o Juan Martín na quadra se espelha num cara que é um ídolo do esporte, né? O Pablo também...
Eu percebo traços do jogo dele.
São muito parecidos, né? O jeito que a gente caminha na quadra, o jeito que a gente fica no mata-burro meu e do Juan Martín é muito parecido. A única coisa é que ele sabe jogar no mata-burro e eu não. Mas a questão é que na verdade, o Tapia, ele é um cara promissor também, um guri, uma promessa do pádel, mas a gente já tem aí o Belasteguin com 40 anos, né? Então é diferente, o Bela já teve umas sucessivas lesões, a gente sabe da questão do próprio smash, da potência do smash definitivo do Bela, né, de definição, sofreu muitas mudanças nos últimos anos em função das lesões também, em função do cuidado que ele tem tido com o cotovelo, com o braço, enfim. Então, cara,
não é demérito dizer que o Bela vem jogando menos do que jogava antes. Ele segue sendo o Belasteguin. Ele foi aquele Belasteguin fantástico, inclusive agora, quando da lesão do Pablo, o Belasteguin jogou um tie-break absurdo, que, sinceramente, eu gostaria de ver o Bela jogando assim muito mais vezes do que eu tenho visto. Então...
Sabe que me surpreendeu muito, né, cara, isso ter partido do Bela, essa decisão de separação da dupla, né? Exatamente por isso que tu comentou. Se tu pegar nos últimos torneios deles ali, a questão dos erros não forçados, o Bela tava com muitos erros não forçados, coisa que isso não acontecia nas temporadas de 2018, 2017, né? Muito, talvez, em função da lesão, claro, né? Então me surpreendeu bastante essa decisão aí de separação ter partido dele.
Não, e outra coisa, né, cara, a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Claro. O Pablo é um cara extremamente reservado e muito profissional. O Pablo jamais viria a público dizer qualquer coisa que fosse pra diminuir a história dos dois como dupla ou da amizade que eles tiveram ou têm até hoje, né? Então o Pablo é um cara muito profissional e jamais faria isso. Então a gente acredita que os dois tenham tido seus motivos para que deixassem de jogar juntos. Por mais tenha sido uma iniciativa do Bela, talvez fosse até um desejo do Pablo também respirar novos ares. Então é uma coisa que é preferível que a gente não saiba e que a gente respeite a decisão dos dois não jogarem juntos. A informação que chegou ao público é que foi uma decisão do Bela, ponto. Mas... né? Por mais tenha sido aquela decisão de alguém, pode ser um sentimento de ambos também, de que deveriam pensar de maneira diferente. E nessa troca aí, sinceramente, o Pablo saiu ganhando, ponto.
Perfeito. E como é que estão os brasileiros aí no WPT?
Meu, a gente vem acompanhando aí agora nessa última etapa do WPT, infelizmente na Suécia, o Campanolo, eles tinham perdido o primeiro set, né? O segundo set não estava muito agradável para eles também, porém, o Campanolo ele resolveu dar uma cabeçada no vidro e o vidro passa bem, né? A gente está fazendo uma brincadeira, óbvio. O Campanolo é um cara que eu acompanho desde que ele nasceu, basicamente para o pádel. Com 6, 7 anos eu já vi o Campanolo disputar. Na categoria dos 10 anos, com 8 ele jogava 10, se eu não estou enganado. E o Campanolo tem histórias lindas que eu vou fazer questão de contar pro resto da minha vida. Uma delas, ele jogava um torneio contra uma dupla lá em Bagé, um frio do caramba. E o Campanolo, o parceiro do Campanolo, que eu prefiro não citar nomes, ele smash uma bola reta no adversário. E o Campanolo joga a raquete dele no chão e fala assim: eu já te falei que a gente não precisa disso pra ganhar. Se tu fizer isso mais uma vez, eu saio da quadra. E ele falou isso na frente de todo mundo e ele tinha, sei lá, 8 anos. Então foi assim, foi uma lição que ele deu pra todos nós naquele dia.
Mas no WPT ele distribui umas boladinhas.
Mas daí tá tudo bem, né, cara? Daí ferro na boneca e pedrada na vidraça, né? Então o Campanolo é um cara que é extremamente profissional. Ele deu de cabeça no vidro, tá tudo bem, né? Ele já tá pronto pra próxima, se Deus quiser. Ele e o Bergamini vão estar incomodando aí, como ele tem incomodado em todos os torneios que eles disputam. Mas a posição atual dos brasileiros é a seguinte... Eu digo uma, tu diz outra? Eu digo Charlie, tu diz Brown?
Vamos tentar, toca aí.
Pablo, quinto.
Bergamini, 25º, junto com Campa.
O Chico, em 47º.
O Jardim tá em 53º.
E o Lucas Cunha ocupa a posição de 103 do mundo. O Lucas Cunha, ele chegou a ser, se eu não tô enganado, ele chegou a ocupar a posição 62, 64, mas hoje ele enfim, não conseguiu manter os pontos que ele vinha defendendo nas últimas temporadas, né? Então ele foi a número 103. E a gente tem três belas notícias aí ao ranking feminino, né? Que a gente também não via há bastante tempo, que são a Raquel, em 40º, muito legal ela ocupar aí o posto de 20ª dupla do WPT, né? Feminino.
Destaque que ela tá saindo direto no quadro já, né, cara? Ela tá muito bem, realmente.
E depois disso a gente tem?
A gente tem a Rafa, número 96 do mundo.
E a Manu, em 125, né? A Manu e a Rafa jogaram alguns torneios lá, fizeram uma dupla. A Manu, enfim, né? Entre idas e vindas entre Portugal, entre Europa e Brasil. Então a gente sabe que ela não tá disputando todos os torneios, obviamente, né? A Rafa também, a incidência dela lá, ela vem treinando bastante, a gente sabe como é que funciona. Mas enfim, nesse momento a Raquel, ela vem disputando bravamente todos os jogos, saindo no quadro com bons resultados e a gente espera que ela... consiga alçar voos ainda maiores no próprio 2019, né?
Eu acho que desde a Michelle a gente não tinha um destaque assim no, no pádel feminino brasileiro lá na Europa jogando, né?
É, a gente chegou a ter lá na Espanha 3 brasileiras, eu não me lembro se é ao mesmo tempo, mas a gente teve a Tati Sahagoff, a gente teve a Lely e a gente teve a Michelle, né? Enfim, em tempos distintos, né? Mas eu me lembro ainda da Michelle jogando com a Begonha, que eu nem sei se a Begonha segue jogando o WPT também, mas a Michelle teve belos resultados. Eu me lembro da Michelle em alguns torneios fazendo jogos disputadíssimos ainda, né? E a Michelle teve toda aquela pressão, aquele peso, né? Porque quando a NEC parou de competir, a gente voltou os olhos pra Michelle, acreditando que a Michelle fosse ter o mesmo grau de responsabilidade, mas a NEC ela sempre foi extra classe no sentido de ocupar o posto de 1 do mundo, né? Então a gente simplesmente jogar essa responsabilidade pra Michelle e dizer, ó, agora tu é a 1 do Brasil e quiçá do mundo em muito pouco tempo, né? Hoje a Michelle, ela parou de jogar pádel profissionalmente, não sei se vem brincando com qual frequência ela faz isso, mas a Michelle tá muito feliz seguindo a carreira dela profissional em outro setor hoje, e eu acompanho ela nas redes sociais, a gente conversa às vezes, gremistona, e eu tenho certeza que ela tá seguindo o rumo dela aí, que é o que mais importa. Mas a gente vai ver todas essas figuras aí no WPT no Brasil, né?
No Brasil, vai ter esse ano da WPT em São Paulo, e aí pro fim de novembro a gente vai ter essa etapa aqui no Brasil. Muito salutar, né? Inclusive começaram as vendas agora nessa semana.
Não salutar pro meu bolso, no caso.
É, exatamente.
Né? Custando um rim, né?
Exatamente, os ingressos mais baratos aí a R$1.000, né? Eles estão vendendo só em pacote, não estão vendendo em dias separados. Mas a gente sabe que o custo de trazer um evento desse é alto, né, aqui pro Brasil. Então, tem que aproveitar até para conseguir que isso ocorra nos outros anos aí também, né?
É uma conversão meio simplista, assim, se a gente fizer. A gente está fazendo o seguinte, ó, eles estão cobrando, na verdade, 220 euros, mais ou menos, né? Pelo pacote de 4 dias, né?
Isso.
Ou seja, de quinta, sexta, sábado e domingo. Não sei se não entra na quarta
terça,
também.
Quarta
e terça, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, são 220 euros por 6 dias. Por que eu não enxergo? Eu acho que essa é uma estratégia de venda para que eles consigam garantir a lotação do lugar. Porque já vem ocorrendo bastante. Não pensem que é diferente disso em outros lugares do mundo. Quando a gente acompanha as etapas do WPT, né, a gente enxerga que não há lotação nos primeiros dias. São torneios esvaziados. Infelizmente não tem público para isso, o padre não tem essa aderência, e nós estamos falando de Europa, onde, por exemplo, na Federação Espanhola tem 1 milhão de federados. Então é um esporte totalmente popularizado lá, né? Não falo popularizado a nível de preços, de valores, mas falo a nível de adesão. Então, assim, no Brasil é o primeiro WPT que vai acontecer. Né? Houve um torneio há muitos anos, 2 torneios na verdade, um torneio do Assos Vilares, que trouxe lá em 2006 ou 2007 algumas estrelas para jogar, mas não era WPT. Né? Teve também outra vez, se eu não estou enganado, 2008 talvez, ou 2009, uma outra iniciativa que era lá em São Paulo também, que teve o Mago Sanz jogando, né? Teve alguns jogadores, mas também não era um profissional como é o WPT a nível de organização, a nível de transmissão. Não dá para esquecer que esses jogos serão transmitidos também, né? Na sexta, sim, no sábado e domingo ao vivo em streaming, e na quarta e quinta provavelmente com resultados, né, Marcelo?
Isso aí, o WPT hoje é um circuito consolidado, né? Eles vêm aí trabalhando há alguns anos e o nível de excelência que eles atingiram é absurdo, né? Esse ano, inclusive, a gente tem eles disponibilizaram câmeras em super slow motion, não sei se você chegou a ver.
Sim, alguns lances.
Cara, aquilo é espetacular, é uma arte, é bonito de ver. Né? Ah. Então, voltando com relação aos preços, ali, eu tenho visto o pessoal comparando valores de ingressos da Espanha com os ingressos que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho isso um pouco injusto, né? Visto que lá na Europa a gente tem, cara, um torneio por mês no mínimo, né? Às vezes 2 torneios por mês. Cara,
não, mas e se semanas. É para comparar o preço do ingresso, vamos comparar o preço do custo de fazer o torneio também. Porque o custo é igual também. O custo de fazer o torneio lá é o mesmo custo de fazer o torneio aqui, quando a gente tá falando de pagamento de premiação, por exemplo, né? Então, por exemplo, pô, o torneio que paga lá pros campeões X, ele também vai pagar aqui X. Só que o preço pago
X
lá...
X euros, né?
X euros, exato. X euros, aqui X euros, ou seja, reais vezes 4, né? É. Então, tem que levar em consideração para que a gente não seja injusto. É, eu acho caro, não estou dizendo que o preço é barato. É caro para o meu bolso. Eu, inclusive, não sei se vou conseguir estar presente, porque tu tem que despender uma série de coisas. A gente está falando sobre passagem aérea, sobre hospedagem, sobre deslocamento, sobre alimentação e sobre o custo do ingresso. Ou seja, a gente está falando aqui mais ou menos de 5 tipos de custos diferentes. Então, eu não sei qual é o tamanho do público. Será que tem 2 mil pessoas para ocupar esses lugares no domingo? Eu acho que tem. No sábado e domingo, talvez tenha. Na sexta, no sábado e domingo, aí eu já não sei. Eu não sei se o mesmo cara que vai lá no sábado e domingo é o cara que vai na sexta, né? Por mais que ele tenha pago pelo ingresso para a entrada. Não sei se ele vai conseguir bancar. Mas a gente não pode esquecer também do seguinte. Tem que comprar. Quem tem condição de comprar, tem que comprar de uma vez. Porque a gente tem pessoal da Argentina. A gente tem o pessoal do Uruguai. A gente tem o pessoal do Chile, do Paraguai.
E tem outra. A gente está falando de São Paulo. Existem muitas empresas espanholas em São Paulo.
Exatamente.
E esse aspecto talvez esteja nos fugindo também. Mas vamos ver como é que vai rolar essa questão das vendas e torcer bastante para que dê certo, para que a gente possa ter outros eventos desse porte no futuro aqui no Brasil.
Bom, considerações finais, Marcelo?
Cara, da minha parte, acho que é isso. Esse o Tirando Pelos Três é um projeto novo. Eu acho que o Padel precisa de mais meios, né, de divulgação. E agradecer a todo mundo que ficou com a gente aí até o fim. Não sei quando a gente volta. A gente vai tentar fazer desse projeto que ele saia com uma certa frequência, mas a gente também tem nossas agendas, então vamos ver como é que vai ser no futuro e agradecer a todo mundo.
Estamos veiculando o podcast primeiramente no Anchor, que ele é uma plataforma que ele vai distribuir automaticamente para algumas ferramentas de podcasts, incluindo o Spotify, né? A gente vai fazer uma divulgação em Facebook nas nossas páginas pessoais e depois talvez a gente crie também algumas ferramentas para que a gente possa ter redes sociais em relação ao projeto, né? Mas, cara, o Padel, ele tem aí uma série de projetos que o acompanham cotidianamente. Então, cara, sigam as páginas das federações de vocês, sigam as redes sociais das federações. Tem uma confederação que tem página, tem rede social, tem uma maneira de se comunicar com seus filiados, né? Tem aqui o exemplo do próprio Padel RG também, que é um trabalho contínuo do Maicon lá, que faz um trabalho bastante esforçado para manter sempre o público informado em relação às coisas do Padel, né? E a gente tem aí o WPT, que tem redes sociais hoje fantásticas, seja no YouTube, seja no Twitter, seja no Facebook, seja no próprio YouTube. Então, pô, acompanhar o Padel se tornou muito menos difícil. E aqui seja um canal para a gente passar um pouco de informação e principalmente opinião, para que a gente possa conversar sobre as coisas do Padel, certo? Então até o próximo Tirando Pelos Três, um abraço e tchau, Marcelo.
Valeu, tchau.